Você já teve aquela sensação de estar vivendo no piloto automático? Como se sua mente estivesse sempre ligada, mas raramente presente. Entre mensagens que chegam a cada segundo, demandas que nunca acabam, enxurrada de informações, seja de redes sociais, sejam de notícias, seja da internet, a ocupação da mente com filmes, com séries, isso vai nos esgotando sem a gente perceber. O corpo dá sinais. Irritação, cansaço, ansiedade, uma fadiga mental e mesmo cercado de tudo isso, parece que algo está faltando. Mas e se a resposta para esse caos não estivesse em fazer mais coisas, mas sim fazer menos e com mais intenção? A saúde emocional não nasce da quantidade de estímulos, mas da qualidade do que escolhemos deixar entrar na nossa mente e no nosso coração. Hoje eu te convido a explorar comigo como filtrar esse excesso, nutrir o que realmente faz sentido para você, te dar ferramentas práticas da psicologia clínica que vão te ajudar a construir uma vida com menos ruído e mais presença. Preparada para descobrir como simplificar a sua vida e viver um minimalismo emocional? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a crescer, ajudar você a se desenvolver tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira. E eu faço esse conteúdo com muitos estudos, exemplos da minha prática clínica e já te convido a compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece que vai gostar desse assunto. A meta de hoje é diminuir os seus estímulos emocionais, tá? Mas o que são estímulos emocionais? Tudo aquilo que provoca alguma resposta emocional em você. Esses estímulos podem ser internos, a forma como a gente trata a si mesmo, como a gente se percebe, as crenças que a gente tem sobre nós, nossos pensamentos. Podem ter algo a nível de alimentação também, alguns alimentos provocam emoções, provocam sensações, né? Alguma condição do corpo e tudo que acontece dentro de você a gente pode considerar como estímulo interno. Tem os estímulos externos também. Sons, conversas, notícias, pessoas, ambientes, tarefas, conteúdos e por aí vai. Esses estímulos podem ser reguladores, quando a gente escolhe aqueles estímulos que nos ajudam a reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, melhorar o nosso termômetro interno ali, gerando sensação de bem-estar. E podem ser desreguladores, quando eles nos deixam em estado de alerta, com medo, acelerados, tensos, com sentidos de, sim, de urgência, sabe? E não se engane, não tem como você ficar neutro, tá? Quando você não escolhe o que te afeta, as pessoas escolhem para você. O ambiente escolhe por você, a situação escolhe por você. Então você precisa desenvolver essa habilidade de filtrar e escolher o que te faz bem. E o que acontece se a gente não filtrar? Que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Quanto mais estímulos recebemos, menos o nosso cérebro consegue filtrar. Exemplo, recentemente um cliente falou comigo que não estava conseguindo fazer uma apresentação muito importante. Ele jogou em IAs, em ferramentas de IAs, as informações. E o que era para ser bom, para gerar para ele uma tranquilidade ou fazer uma apresentação melhor, deixou ele super tenso, porque cada IA sugeria uma coisa diferente, a IA estava cada hora ampliando, mudando de assunto e gerou uma quantidade enorme de informações na cabeça dele. Então, quanto mais estímulos, menos nosso cérebro consegue filtrar. Ele vai entrar em um modo de sobrevivência. Uma baixa tolerância ao estresse, dificuldade de foco, sensação de sobrecarga, tá? É como se a sua mente tivesse ali uma capacidade, uma quantidade de dados que ela pudesse processar e ela gera aquele caos, trava tudo, digamos assim, quando tem muita informação. Então, impulsividade, hiperatividade, ansiedade, ou tem muitas pessoas que simplesmente paralisam, tá? A pessoa fica ali naquele modo stand-by, ela não vai para frente, nem vai para trás, e tá com aquele excesso gigante na cabeça. Por fim, O que chamamos de fadiga mental é o que acontece, onde até as decisões mais simples se tornam pesadas. O que acontece dentro do seu cérebro? Só para você entender. Decidir qualquer decisão, por mais simples que seja, tá? Entre decidir se você vai comprar um carro, ou decidir se você vai assumir uma dívida numa casa, ou decidir se você vai romper um relacionamento, qualquer nível de complexidade, o seu cérebro vai consumir recursos cognitivos. Foco, atenção, memória, raciocínio lógico, as conexões sinápticas vão precisar acontecer em modo acelerado para uma decisão acontecer. Então, pensa comigo, assim como você, quando vai para a academia, levanta peso, aquilo não vai gerar um estresse muscular, não vai consumir energia muscular, a mesma coisa acontece com o cérebro. É como se você estivesse fazendo ali uma musculação cerebral quando está ali com várias coisas para decidir ao mesmo tempo. Quando a gente toma muitas decisões seguidas, especialmente sobre estresse, ou quando a gente tem opções muito complexas, o nosso cérebro ele vai dar uma pane ali. Ele vai assumir um modo sobrevivente de economia de energia e não vai decidir mais usando todos os recursos. Estudos mostram que as regiões do cérebro envolvidas no controle executivo, que tem a ver com regulação emocional, avaliação de esforço, decisões, ele tende, quando entra nesse modo exaustão, ele tende a escolher as opções de menor esforço, mesmo sendo as piores opções, ou seja, optam pelo mínimo esforço, porque o custo interior, o custo do cérebro é menor. Então, ele olha para você ver que louco isso. Dependendo da situação que você está, o seu cérebro fala, ó, vou tocar aqui porque eu já esgotei todas as minhas energias. Em uma revisão mais sistemática, destaca que a fadiga mental está associada a alterações como variação da frequência cardíaca, da pressão arterial, pior desempenho em tarefas, piora em foco, piora em raciocínio, piora em todos os indicadores de atenção. Em resumo, tá? Para não ficar muito cansativo, não é só estar cansado, é que o cérebro ele vai estar com menos combustível para tomar decisões. Com isso, ele vai tomar as decisões mais fáceis, mesmo que sejam as piores e as de mais má qualidade. Olha o perigo. E aí você fala comigo, gastei todo o meu raciocínio assistindo vídeos do Instagram. Fiquei 2 horas assistindo vídeo do Instagram e joguei aquele tanto de informação para minha cabeça. E daqui a pouco precisa tomar uma decisão muito importante, não consegue, porque já está ali sobrecarregado. Eu falo muito com minha esposa, ele gosta de assistir um jornal no horário do almoço, que só tem notícia ruim. Eu falo com ele, Deus me livre, eu não consigo assistir esse jornal na hora do almoço com você. Atrapalha a minha digestão, né? Vamos mudar esse hábito. Então, assim, por mais que você ache que são coisas muito simples, como escolher tirar tempo de rede social ou filtrar as notícias que você acessa, tudo isso vai fazer diferença na qualidade do seu cérebro. Se você gasta sua energia mental com as coisas erradas, na hora que você precisar da energia mental para as coisas certas, para as coisas úteis, você não tem mais, tá? Não se trata de ter menos coisas, mas sim menos excessos, tá? E esse minimalismo emocional que eu estou propondo para você é você pensar e na hora de você escolher onde você vai dedicar seu foco, sua atenção, seu tempo, você vai pensar, isso contribui para o meu bem-estar ou isso drena a minha energia? Essa é uma coisa que você vai precisar pensar. Vamos pensar, estou assistindo notícias. Isso contribui para a minha inteligência, para a minha sensação de estar bem informado, para o meu bem-estar? Ou isso é construtivo para mim? Ou isso está só gerando medo, está só gerando fadiga? Tá? Eu estou aqui numa situação, estou com uma agenda lotada de coisas para fazer. Essa agenda lotada são de coisas realmente importantes? Ou dá para você colocar nessa agenda um espaço para respirar, um espaço para descansar, um espaço para se acolher? Dá para colocar um pouco mais de equilíbrio, tá? as pessoas. Então, já vamos começar com um exercício prático. O que, que você acha? Vamos usar o que a gente chama na terapia de mapa dos estímulos. Imagine que tem aí com você uma folha grande e você vai dividir ela em três colunas, tá? Coluna 1, isso me recarrega. Coluna 2, isso é neutro. E coluna 3, isso me desgasta. Então, você vai colocar as coisas, os estímulos que você tem na sua vida nessas três colunas. Sheila, o que, que eu avalio? Você pode preencher com pessoas. Essa pessoa me recarrega, é neutra ou me desgasta. Tarefa. Essa tarefa me recarrega, é neutra ou me desgasta. Esses lugares que eu vou, eu tenho uma cliente que falou comigo assim, Sheila, eu vou precisar reduzir os estímulos de viajar para casa de tal parente, porque toda vez que eu vou lá, eu volto esgotada. E eu tenho ido uma vez por semana. Eu falei, então, vamos estudar o que, que dá para conciliar a sua responsabilidade com a sua saúde. Chegamos num plano em que ela conseguiu ir uma vez por mês e colocar outras pessoas para cuidar das coisas uma vez na semana. Então, dá para fazer alguma coisa. Se você analisa, isso me recarrega, é neutro ou me desgasta. Você pode colocar rotina. Ah, eu tenho uma rotina de acordar e já logo pegar o celular e ficar assistindo vídeo. Na hora que eu vejo, passou 20 minutos e eu ainda estou na minha cama. Isso te recarrega? Isso é neutro ou isso te desgasta? Ah, eu tenho uma mania de ficar assistindo notícias. Uma cliente minha que é advogada, ela falou que era viciada em um podcast que falava só de crimes. Crimes hediondos. Então, isso te desgasta, é neutro ou te recarrega, tá? Então, dá para você fazer com várias coisas, lugares, rotinas, conteúdos, hábitos. Você vai precisar decidir. Analisei o que me desgasta, o que é neutro e o que me recarrega. Você vai decidir o que, que pode ser reduzido. O que, que eu posso criar limites saudáveis? Às vezes, eu vou ter que excluir algumas coisas. Já teve clientes meus que excluíram o Instagram do celular. Quando acessa pelo computador, porque consegue acessar mais rápido, tá? Então, cada pessoa vai precisar de um nível de autoconhecimento para entender o que funciona para si. Às vezes, é desinstalar alguns aplicativos. Às vezes, é colocar limite de tempo em outros, tá? O objetivo não é excluir tudo. É retirar o excesso e negociar o que permanece. E aquilo que permanece, você faz essa escolha. Então, como que eu escolho os estímulos que permanecem? São aqueles que te fazem bem. Você pode se perguntar, contribui para quem eu quero ser? Para quem eu quero me tornar? Como eu me sinto depois de fazer isso? Como eu me sinto depois de estar com essa pessoa? Como eu me sinto depois de ter assistido esse filme? Como eu me sinto depois de ter ficado um tempo assistindo esse vídeo? Você vai precisar analisar, porque se a resposta repetida for desgaste, é sinal que você vai precisar de fato tirar, ok? E o que, que você pode começar a fazer hoje? Silenciar notificações do celular que você não precisa, fazer pausas na sua vida sem celular, deixar o celular numa gaveta, ir fazer outras coisas, olhar nos olhos das pessoas, conversar com as pessoas. Aconteceu comigo recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e algo me chamou a atenção na televisão e eu deixei a pessoa no vácuo e olhei para a TV. Eu falei, gente, que coisa horrorosa. Fui lá, desliguei a TV e falei, não, desculpa, vou conversar só com você agora, né? Então, a gente, mesmo que a gente tenha as informações, a gente vai pecar de vez em quando. Então, a gente vai precisar ter conversas mais pessoais, reavaliar compromissos que viraram obrigação, criar rituais leves, saudáveis, que regulam as suas emoções, às vezes uma meditação, uma leitura, um banho, ou estar com aquela amiga que te ajuda, que te faz rir. Tem sido muito comum encontro de amigas em que todas colocam o celular no modo avião dentro de uma bolsa e ficam num parque, ou jogando bola, ou na natureza, ou ficam ali umas 2, 3 horas sem nem olhar celular. E isso por si só já é um grande avanço, tá? A vida moderna nos coloca nesse piloto automático, nessa sensação de não poder ficar por fora de nada, de ter que estar sempre sabendo o que está acontecendo. Mas isso não é real, isso consome muito as nossas energias e nossa saúde emocional. Cuidar da saúde emocional é fazer escolhas conscientes. Menos ruído, mais presença. Menos pressão, mais sentido. O caminho não é ter mais da vida, é ter o melhor da vida. Deu para entender? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Quando você não escolhe o que entra, você acaba consumindo uma série de coisas que não fazem sentido nenhum para você. E quando você escolhe, você também escolhe o que vai crescer dentro de você. E é assim que a gente tem um processo de saúde emocional instalado. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido inspirador para você, esclarecedor para você. Compartilhe nos grupos, nas redes sociais. Vamos ajudar mais pessoas a ter uma vida com menos pressão e mais sentido, com menos ruído e mais presença, em que as pessoas escolham de fato aquilo que faz bem para a gente, ok? Um beijo para você e até o próximo podcast.